Nicole, tá preparada?
Mais ou menos, mas vamos lá. Tem muita coisa hoje.
É, Nicole, você pegou as cartinhas dos nossos ouvintes, então vamos ler essas interações maravilhosas. Vai.
É, então, esse pessoal anda falando muito, o povo anda muito prolixo.
É mesmo?
É mesmo, mas vamos lá. Tá, no podcast 47, que foi o CDZ News.
Sim, boa.
Teve comentários e tal. Eu vou falando primeiro os do Twitter e depois os do Facebook, tá? Uhum. No Twitter. O Iago Kuhn postou o seguinte: ouvindo o podcast CDZ, lembrei que tinha essa revista guardada. É aquela Herói
do Futuro.
Isso, que foi a revista que o pessoal tava comentando e tal. Tinha, tem a Herói, não é?
Sim,
ou
sim.
Era essa mesmo,
não,
Herói?
Tem a Herói e tinha
a Herói. Tem a Herói e tem essa Heróis do Futuro. Ele era uma capa com os 5 Cavaleiros de Bronze e a Atena. Aí ele, lembrei dessa e tal. Que eu tinha guardado. A Gemma Teller, que na verdade é o nome de uma personagem de Sons of Anarchy, que é louca. Ela comentou o seguinte: muita saudade disso. E aí a fotinho da Herói, que ela
primeira Herói, né?
Uma outra pessoa. Que é com o Seiya na capa, assim, com o Pegasus atrás.
A Gemma Teller, na verdade, que é a Mari Gassioli. Ela é famosa no Twitter.
Isso, ela mesma. Alguém tava em alguma palestra, aparentemente. A Laís.
A Lila.
Stratford. Uhum. E ela comentou o seguinte: gente, a moça aqui da plateia falou que Cavaleiros do Zodíaco era muito violento e afetava a psique das crianças. E aí?
Era nada, quer dizer, era, mas não acertou meu psique, pô.
Os malucos botam 11 horas da manhã passando Simpson e tão achando que Cavaleiros do Zodíaco é muito violento.
Ah, era violento, mas não tem nada a ver.
Adoro, cara.
Ué,
adoro essas definições interessantes. No Facebook, o Fagner Souza, falando sobre os comentários do Sagara, ele disse: Milo representou sim.
Ai, gente, não representou nada,
né? E botou um monte de risada. Eu acho que representou também.
Eu nem lembro o que eu fiz.
Ah, tu falou mal do Miro pra variar, né? Sobre o Miro ser uma bosta.
Tá, representei.
A Sara Rodrigues disse o seguinte: Bruno, sobre o Chaka, não é apenas o departamento de filosofia que está lendo, o departamento de física também, fica que mais esperto ainda. Ou seja...
Essa vigília acadêmica aí tá louco, viu?
É, pessoal acadêmico tá a favor do Chaka aí, vamos tomar cuidado.
Tá vendo, né, Chora?
E é física, né, cara? Ela pode fazer umas paradas muito loucas.
Tá vendo?
Montar um colisor de partículas de lixo, cara.
Acabar comigo, velho.
Fazer um pequeno buraco negro, pô. Já pensou?
Não, tá fácil.
Chegar pro Xará aí, ó. Tá aí, se não der tempo no podcast pro Saga, eu vou criar um buraco negro aí na tua casa.
Exato.
Pensou?
Pro Saga ou pro Chaka?
É, pro Saga. Deixa ele falar.
Pedro Henrique disse assim: esse podcast foi muito bacana, gente. Parabéns. Parabéns pra vocês.
Obrigado.
É sempre bem-vindo a ideia de ler os comentários da galera. As reações de vocês ao discuti-las e também de nós quando ouvimos nossas mensagens sendo lidas é demais. Recompensador até, em especial quando se trata da musa Nicole.
Vai pra lá, imagina.
Lendo os meus comentários. E agora vem a parte importante, exceto a parte da musa, que essa aí é de praxe, né?
Tá, vai.
Por exemplo, no filme Legends of Sanctuary, tem uma cena do ele falou Aeolia, mas eu falo Aeolia. caminhando, se movendo em velocidade tão absurda que os outros são estátuas pra ele. Uhum. No universo de Saint Seiya há vários exemplos dessas situações, então nada demais até aqui. Foi aquela discussão que a gente teve sobre caminhar na velocidade da luz ou não.
Mas fica legal no Legend of, porque ele consegue dar essa noção de... Mas na animação, a não ser que seja o Madhouse que o Bruno falou, fica difícil fazer esse efeito ficar bacana, né? Eu acho, pelo menos. Porque a animação 3D, você fica bem fluido. Aí você vê que tá realmente slow motion, então fica legal. Depende do substrato, eu acho, também.
Uhum. Vamos lá.
Vai.
Na publicação, que foi aquela chamada pra participação dos ouvintes, o Tarcísio Lopes comentou o seguinte: parabéns pela disposição e montagem do podcast. Agora essa ousadia é digna dos Cavaleiros de Bronze.
Ousados. Ousadia, cara.
Adoro. Tá. Na publicação sobre a participação dos ouvintes no podcast, que foi enquanto a gente estava
comentando
com o pessoal. No Twitter, o Gordinho, que é o Anderson Luiz, comentou o seguinte: e gravei com o podcast CDZ e Companhia. Foi muito bom poder ter xingado o Soul of Gold.
Que isso.
O Gordinho ama Soul of Gold.
Ele tá? Ama, cara. É o maior fã de todos.
É. O Salles, que é o Senseias. Quase chorei gravando o podcast CDZ. Sério, esses caras e essa rainha. Ai, que sou eu, claro.
Pra lá.
A Ana Oliveira comentou o seguinte: terminei de ver Soul of Gold e acho uma falta de respeito ter que assistir os 12 Cavaleiros que eu mais amo morrendo pela
gente. Eu acho uma sacanagem também, cara. Esse negócio de ficar matando o Cavaleiro de Ouro é uma putaria, velho.
É,
foi uma sacanagem.
Comentários entre o podcast Senseia, que é @podcastcdz, não esqueçam.
Boa, Nicole!
Com o ouvinte Renan Varenga, que é um lindo porque ele gosta do Saga, a louca. Mais e mais me convenço de que a próxima coisa animada de Senseia deveria ser Shoko e Companhia, que foi o comentário do nosso querido Bruno Mazei. O Renan comentou o seguinte: Saint Ashou é bem mais regular que ND mesmo, Next Dimension. Mas não sendo publicação da Jump, será que a Toei animaria? E aí?
Eu acho que não, foi o que eu respondi pra ele. Aí o problema,
É a grande questão.
É. Pois é. Felizmente não, Renan. Fica pra próxima.
Então. É. Eu não sei como é que funciona essa parada aí, mas se eu visse que o negócio tá rendendo grana no mangá, eu pensaria em animar, quer dizer, é um lucro garantido, sim, né?
Sim. É que direitos, essa coisa de direitos é complicado, né?
É, a gente conversou muito disso naquele podcast extra do futuro da Toei, né?
Exato.
Do futuro do anime, que a gente falou sobre a Toei e tal. É uma questão muito controversa, né? Há elementos pra achar que dá pra fazer, dá pra acontecer, mas também há muitos elementos também que dá pra não acontecer. Então é muito difícil, eu acho que nada é impossível. Mas, por enquanto, a gente não viu nada nesse sentido acontecendo pra que, né? A gente não viu nada ainda.
Exato.
Qual a participação entre eles ainda pra que aconteça isso? Não vi nada até agora, então.
Vai, Nicole.
Então, no Facebook são todo mundo que participou do podcast tava dizendo que tava bem massa. Não vou comentar porque foram 13 negros falando, então todo mundo que tava ali achou bacana. No podcast com os ouvintes, a primeira parte, no Twitter. É, o nosso querido Bruno Mazei comentou com o Thales Lamonier o seguinte: a Friendzone não existe mais, aparentemente. Ouvintes reclamando da Friendzone em Saint Seiya no podcast. E aí o Thales disse o seguinte: isso não existe em CDZ. Cada Bronze Boy tem um interesse amoroso e o Seiya tem três. E ninguém liga pra ninguém, mó loucura, só Shiryu e Shunrei.
É verdade, que é só o Shiryu e Shunrei consumo.
Não, Shiryu e Shunrei não.
Ah, é?
Shunrei. É, eu acho que.
Não, mas no civil é Shiryu e Shunrei. O caso da Shunrei com o Shun é extra-conjugal.
Não, mas e o Ikki e o Cisne mesmo?
Verdade, tem os dois, é verdade.
Não pode esquecer desse aí. Interesse amoroso assinado e comprovado.
Comprovado, é verdade, esqueci desse.
O resto é só chute. A gente,
cara, eu quero ver uma animação. Ó, Sagara, eu quero ver uma animação erótica do Ikki com o Cisne Negro. Aí vai.
De onde que saiu essa desgraça?
O Alec trouxe aí uma fanfic louca. O Dojish.
Não, foi assim. A autora, não fui eu que trouxe. A Yun Koga, que é uma das pessoas que trabalhando com Kurumada, né, hoje em dia, ela faz aquela série Kurumada Suikoden Hero of Heroes, que é um crossover de várias obras de Saint Seiya, né? Ela começou fazendo fanzines quando era mais jovem, né? Há muitos anos atrás. E um dos que ela fez, como muitas outras pessoas fizeram na época, inclusive Clamp fez também, fez um fanzine sobre o romance, né, entre o Ikki. Aliás, era um fanzine que tem outras coisas, mas nem entre essas coisas tem um romance lá, uma coisa meio um bromance, assim, entre o Ikki e o Cisne Negro. Só que tem umas coisas um pouco mais explícitas ali. Depois eu preciso parar pra escanear pra vocês verem. Mas, assim, foi lançado em comemoração ao longo desse ano, né? Ela teve um momento em que comemoraram a carreira dela também e tal. E antes disso, ela teve autorização do Kurumada pra publicar na Champion Red, onde sai o mangá dela, o Kurumada Suikoden, né? Sai Sentia Show também. Ela teve autorização pra publicar esse fanzine dela e outros capítulos lá de outras histórias dela lá, junto num livrinho que veio como extra de uma Champion Red. Eu comprei essa Champion Red e vi lá, e lá tem bem, assim, bem expresso, assim, imenso, em letras assim, amarelas, com a aprovação do Kurumada, entendeu? Então, assim,
é a frente que a gente não vê, deixar também. Dúvida mesmo. Se vierem reclamar, tá escrito ali, ó, tá aqui a assinatura do Kurumada.
Mas é o que eu falei, o que isso quer dizer para os fãs, cargo de cada um, mas que tem lá bem grande, aprovado pelo Kurumada, tem. Então, o que isso tem a ver, eu não sei.
Essa é a melhor história, gente. Ai, vamos...
Eu vou parar pra escanear e traduzir isso aí.
Você vai quebrar a internet, Alan, quando você publicar isso. Cara. O fandom vai rachar no meio. Ai, vai, ele consegue daí.
Eu quero ver o fandom chorando.
Exato.
Isso aí, quero ver. Ai, meu Deus. Falava do Shun? Quero ver falar do Shun agora.
Exato, quero ver. Vai, Nicole!
Então, aí eu vou precisar do comentário dos universitários.
Ok.
Eu fiz uma série de tweets com os comentários dos Verdade. Ouvintes nos podcasts.
Isso.
E aí eu marquei a página do o Twitter do podcast. Uhum. E o amigo Nerd Reverso retweetou e respondeu e tal, algumas coisas. E aí eu tinha colocado o comentário do Anderson, que é o gordinho, uhum. que era assim, lenda do santuário, aquela bosta. E Soul of Gold que quase chegou no mesmo nível de bosta. E aí o Nerd Nossa. Reverso disse o seguinte, eu gostei das armaduras do filme, a história de Soul of Gold sem a gordura com o visual do filme seria foda. E aí?
É, foi o que eu disse pra ele. Eu acho que eu não gosto das armaduras mecânicas do negócio. Mas...
Nem eu.
Eu também... Acho que com o visual do filme... Não sei, na verdade... É que assim, não é questão do visual do filme, é que se fosse... bem animado como o filme foi, acho que Soul of Gold ficaria bem legal mesmo, assim. Mas eu não tenho certeza se com as armaduras mecânicas eu gostaria, não.
Ah, eu não acho ruim.
Ah, eu acho.
Eu não acho uma ideia ruim, não.
Foi o que eu falei pra ele, cara.
É que eu vi o filme tão de boa, assim, que eu nem me... Que tava um tempo todo falando, não, tu tem que ver que é muito ruim, não sei o que e tal. Eu acho que eu fui com tão... Assim, fui tão... Tá, já sei que é ruim mesmo, então vamos encarar, né? Exato. E aí eu não me incomodei com o visual do filme. Achei bem, bem interessante, na verdade.
Visual por visual eu nem acho tão, assim, problemático. O problema é ele ser mecânico mesmo, né? O filme sugerir que ele se mexe muito mecanicamente. Que aí eu acho que perde um pouco o legal das armaduras serem vivas, né? Aquela coisa que já tem, sem ser...
Fica a dica pros ouvintes ouvirem o podcast que a gente gravou
Verdade,
do filme, né?
Exato.
Que lá a gente se falou muita
falou
coisa.
Bastante. Então. E eu não tenho nada adicionado aqui lá. Lá tem tudo que eu acho mesmo. Tá tudo perfeito. Saí daí, Nicole.
Vamos seguir o baile. Ah, o Capitão Mike Murphy, lá no Twitter, comentou também que a armadura mecânica é um lixo eletrônico. Né? Completando essa parte aí das armaduras. O Sidão Oliveira fez uma pergunta pro podcast. Que é, Lenda do Santuário é imperdoável? Sim ou não?
E aí, nobres?
Eu não assisti, então...
Vai embora.
Então. Eu acho que nada é imperdoável, né? Eu acho que tudo tem o seu valor, sabe? Mas, particularmente, eu não gostei daquele filme, não. Eu achei que... A gente já comentou no podcast, né, que eu acabei de mencionar, que o pessoal deve... Quem tem interesse em se aprofundar e tal... Dá uma escutada lá, mas eu falei lá naquela ocasião. O que me incomoda muito é que aquele filme ele prometeu algumas coisas e não cumpriu e entregou uma coisa diferente do que eu esperava, né? Então, particularmente, não é o meu, a minha coisa preferida de ser, né? Aquele filme, não, sinceramente.
Eu cravei no Twitter e cravo de novo. É imperdoável. Próxima pergunta. É muito dinheiro jogado fora.
Sério?
Eu não achei imperdoável, não. Eu até gostei.
É verdade, essa cara gostou.
Olha aí, ó. Eu não acho imperdoável. Pra mim, imperdoável é tu gastar dinheiro e fazer um mousse sem cara. Isso é imperdoável. Não tem, gente, como tu fazer um personagem sem cara. Isso é imperdoável.
Não, pra mim...
Eu fazer um boneco de palitinho, mas ele tinha que ter cara.
Musen Kara também é perdoável. Pô, tem vários animes grandes que
Mushishi
fazem esse tipo de estratégia. Isso rola em Mushishi, por exemplo. Uhum. Mushishi é obra de arte, mas rola isso.
Exato. Mas é o estilo dele, né? Não, é diferente do Soul of Gold, que não é estilo.
Não. Segue, Nicole,
vai daí.
Let's. No Facebook, são a Fla. Que é a Flávia Sugimoto.
Que é do fórum, né, Nicole?
Que é do fórum.
Você não avisa ninguém.
Eu tinha falado isso.
Inferno.
E não, viu? Essa é a maior prova de que vocês não escutam o que eu falo.
Vai.
Tá? Ela começou assim, mas ei. Não fui a única a ver e mencionar Lost Canvas. Acho que isso é um sinal do cosmos que você deve dar uma nova chance a essa obra-prima. Só dizendo.
Eu vou ter que dar, né? Vou ter que ler pro podcast de mangá, vou ter que ver pro podcast de anime. Então eu prometo o seguinte.
Tudo num
eu vou anotar, eu vou de coração aberto, vou tirar todos os meus preconceitos e vou ver de novo Lost Canvas.
Duvido.
Também duvido, mas vambora.
Não tem nem coração essa porra.
Lembrando que se passar na edição essa parte, fica registrado e, né, já sabe.
Exato, vai.
Continuando. Aliás, ela diz assim, aliás, cadê as mulheres pra representar o podcast? É uma boa pergunta, porque das meninas que participaram no podcast, foi só a Juliana.
A Juliana, a Isa e a Flávia.
A Isa e a Flávia.
E as três ficaram na segunda parte.
Teve mais uma.
A Isabela também.
Sim, mas ele falou a Isa.
Não, teve a Isabela, teve a Flávia. Acho que foram quatro. Não foram três, não. Acho que além da Juliana teve mais uma, não teve, não?
Acho que não. As que eu me lembro é a Juliana, que
se
é a
Gemini. Faltava ser uma puta de uma gafa, então vamos procurar direitinho aqui.
É, não, mas eu acho que foi só elas. Mas enfim, o que ela tava comentando é que faltam meninas comentadoras e, enfim.
É, pô, mas no último podcast, pô.
É que nesse aí, na verdade, foi a primeira parte não tinha nenhuma delas, entendeu? Aí realmente ficou só os homens a primeira parte. E todas elas, foi só a Juliana, a Flávia e a Isa, que elas foram na segunda parte mesmo.
Isso, exato. Continuando, o Rafael Gui Souza, que é o nosso prof de biologia, colocou assim, nossa, ficou show, muito obrigado mesmo. Parabéns a todos os ouvintes, vocês comentaram muito bem sobre a série Soul of Gold e sobre Saint Seiya, né, de modo geral. O mais prazeroso foi ter um podcast multirregional com sotaques diferentes e bastante dinâmico. Podcast Sensei, legal. Ouvintes e participantes. Vocês, nós, somos e fomos. É demais. Até o próximo telecurso podcast Sensei.
Sim. O que eu mais curto realmente é uma porrada de sotaque diferente, cara. Acho bem louco.
Ficou massa mesmo.
Exato.
O Santos Rafael, que é o nosso amigo lá com nome japonês. Muito bom, tipo, não participei, mas deixar últimas considerações aqui sobre a série, Soul of Gold, no caso. Trilha sonora deixou a desejar em vários momentos, só algumas se salvam muito bem. Se fossem uns 16 ou 17 episódios, seria melhor para desenvolver também as lutas ou melhorar a história dos personagens. Ainda, sem dúvidas, prefiro Frod vestindo armadura de ouro de Odin do que a Ioria.
Também concordo.
Espero profundamente que não tenha remake da série clássica.
Também acho.
Que é bom, não deve ser mexido. Isso. Amém, pessoal. Aprovo histórias novas de filmes e tals, tipo A Lenda do Santuário. Ih, mas rapaz, o clássico em anime não deve se mexer. O trabalho já tá maravilhoso.
Boa.
Não pode estragar. Sagitário e Aquário, os melhores de todos, sem dúvidas nenhuma. Não pode faltar.
Exato. Grande Aquário.
Mandou bem, o Santos Rafael. O que mais? Na segunda parte do podcast com os ouvintes, no Twitter, o Mioto mandou uma pergunta pro podcast e pra Taisa. Tão bom quanto a trilha sonora eram os efeitos sonoros do anime clássico do CDZ. Concordam com o podcast Tizen?
Sim.
Sim.
Era foda. Inclusive tem uns áudios no BGM, você vê os sound effects, é legal.
Pois é, a gente lembrou de muito BGM que era até do clássico, da saga de Hades, né? Você ouvia bem nitidamente, né?
Sim, realmente tem uma identidade de áudio sonora muito, muito pesada, né, cara? É muito legal isso. Tipo aqueles tons da Atena, sabe? Aquele sino batendo, que é da Atena, que é muito bacana, cara. Sempre que toca aquilo, você automaticamente sabe que é Atena ou alguém referente aos cavaleiros. O sonzinho do cosmos, sabe? Os golpes também. Eu acho muito uma tem uma identidade própria, assim, de ser no que tange ao sol. É. Acho foda, cara. Acho foda, foda, foda mesmo. Por isso que o anime eu acho muito melhor que anime, qualquer mangá. Tá dito. Próximo. Eita,
vamos lá. Então, na linha dos comentários dos ouvintes do podcast, eu fiz uma tabelinha dos votos para os Cavaleiros de Ouro. E aí eu comentei no Twitter o seguinte: Saga e Camus ficaram empatados com 3 votos cada. Né? Eu fiz a contagem. Uhum. Tá. O Shaka e o Afrodite ficaram com 2 votos cada no segundo lugar. Aí o podcast.
Nem um pouco enviesado.
Retweetou e comentou o seguinte: Camus mais forte que o Saga. E aí, claro que o Renan, que é um querido, que é o Alvarenga Renan, botou assim: jamais o Capanga poderia ser mais forte que seu mestre. E aí botou um printzinho, de uma cena do Hades com o Camus e o Shura ajoelhados e o Saga de pé na frente, assim. Aí ele botou assim: saca a admiração.
É, essa foto quebrou, velho.
Muito bom, muito bom. Não tem nem o que discutir, né, gente? É fácil demais. Vamos lá. No Facebook. O pessoal tá muito prolixo, gente. Os comentários estão muito grandes, rapaz. O Gordinho, que é o Anderson Luiz. Agora vocês não podem dizer que eu sou o único sem coração. Só eu e a Isabela que criticamos Soul of Gold. Como pode? Traga um prêmio pra nós.
Trazer um coração pros dois. É isso que a gente vai trazer.
É, tá faltando. Tá faltando alma nesse pessoal aí.
Alma de ouro.
Vamos ver. Ixi. Deixa eu dar uma cortada aqui, porque tá muito grande. Sou do signo de Capricórnio e tenho que dizer o quanto o Shura foi qualquer coisa. A primeira aparição dele foi horrível e a forma que a Excalibur foi representada pior ainda.
Eu gostei do Shurinha, vai.
A Shurinha tava bom mesmo.
Ah, eu gostei do Shurinha.
Não me incomodei com o Shurinha, mas, né? Cara. Um Shurinha matando o Aioros gigantão é complicado.
Eu prefiro achar por onde salvar do que ele grandão.
Prefere nada, Shara. Prefiro. Acha aí por onde salvar o Camus, então, quero ver.
Não, o Camus não tem salvação, cara. Aí, ó.
Desiste muito rápido, Shara.
Vai. Então, falando em Camus...
É, pois é.
Ele continua dizendo assim: Camus foi pessimamente explorado e eu não acho que ele ficou o pior. Ao contrário, agora sabemos porque ele queria deixar as emoções de lado, se bem que acredito que apenas controlava elas e não as descartava.
Verdade.
Todos nós sabíamos que Soul of Gold era para vender bonecos, o único problema é que custava fazer bem feito. Sobre as armas de Libra, eu falei sobre isso na parte 1, mas alguém sabe, me cortou bonito.
Fui eu mesmo.
Resumindo, Soul of Gold foi bacana por acrescentar outro lado dos Cavaleiros de Ouro, mas pecou e cometeu suicídio quando fez isso de qualquer jeito. Abraços, me chamem de novo. É a primeira vez que eu vejo o Gordinho falando bem de Soul of Gold. Resumindo, Soul of Gold foi bacana, tá registrado o que ele falou aqui. O Alex Nascimento: gostei muito dos dois podcasts. Agora, uma cena de Soul of Gold que eu odiei foi o pescoção do Ayora. Caraca, deu vontade de estourar o notebook no chão e dizer: que eu não vou mais assistir essa bosta, não. Mas aí, na próxima, pode me chamar que irei. Abraços e sonhem com um cosplay de Atena.
Ok.
O Gabriel Roberto disse o seguinte: se eu tivesse Skype, eu participaria do podcast.
Pois é.
Adoraria dizer que achei a Hilda bem safada. E não é porque ela pegou o Ayoro na primeira noite que se conheceram. Mas é porque ela admitiu que sabia tudo desde o início e ainda assim não falou nada pra ninguém. Ou ela foi descobrindo aos poucos e que... quis pagar de sabichona na frente
pois
do
Loki. Pois é, né?
Era uma questão que a gente levantou, né?
Exato. É, se sabia, não falou. Pau no cozinho.
Pau no cu.
Se foi descobrindo e não falou quando foi descobrindo. Quando foi descobrindo, também pau no cozinho, né?
Porque exato.
Quis pagar de bacana lá.
Vai.
Let's. O Bruno Gillian: muito bom os dois podcasts. Gostei muito da ideia de dividir em dois pra não ficar muito longo. Quero participar do próximo. Ao todo, gostei de Soul of Gold. Tirando os problemas que todos já sabem, o enredo foi bom. O plano do Loki foi um dos que mais poderia ter dado certo. Concordo. E também pela primeira vez, vemos que o receptáculo foi morto. Foi bom. Nota 7 de 8 sentidos.
Se parou pra pensar, agora eu pensei nisso agora. Se parou pra pensar que o Loki só não conquistou a Terra porque ele foi burro e ressuscitou os Dourados? Se não tivesse então, feito nada, ele ia dominar
não,
o mundo?
Na verdade não, né, Xará?
Como não?
Não deu. Quem ressuscitou o Loki no fim das contas, não, quem ressuscitou os Cavaleiros de Ouro não foi o Loki.
Sim, né? Mas a ideia foi se dele ele, inicial,
se,
né?
Se fosse ele que tivesse ressuscitado...
A iniciativa foi dele.
A iniciativa foi comentou, dele. Se
tinha ficado quieto... O Odin que meteu a colher no caveirão do Loki.
Se ele tinha ficado quieto, ele tinha vencido tudo, velho.
Não, brother.
Tinha!
Não.
Como não?
Ele precisava dos Cavaleiros de Ouro precisava. Pra conseguir a
Gantt. Aquilo era só pra,
o negócio
pra acelerar,
o
não.
A árvore tava tirando energia. Que ele não percebeu que quem ressuscitou, na verdade, foi o Odin. Então,
mas se ele não ressuscitasse, ia demorar mais só.
Ele tava achando que foi ele.
Sim, mas se ele não tivesse ressuscitado, ia demorar mais só. Mas ele ia conseguir a gangue, sim, ele
ia conquistar o mundo. Ia demorar mais, os cavaleiros iam estar tudo de volta. Ia dar nada. Mesma merda.
Quem quer voltar? Todo mundo morreu?
Nada, rapaz. Ia ter... Ah, os bichos iam voltar lá do ar.
Tudo imposto. Imagina, você entra na cadeira de rodas.
Ia ter, não ia conseguir fazer nada. Ia ter uma geração nova de Guerreiro Deus.
Vacilou. Fato, garoteou, né? Loki.
Ok. O Luiz Maculan.
Vai.
Né? Fez umas considerações sobre a estrutura do podcast ser dividida em duas... É, porque, né, ficaria muito longo, etc e tal, umas questões de horário e, é. Enfim, como é projeto piloto,
é isso aí.
Né, agora a gente vai...
Terão mudanças, isso, exato.
Essas coisas. Só pra vocês saberem que a gente lê esses comentários, tá? mas ele disse o seguinte, mais uma vez, Bruno Mazei, né, sendo ótimo âncora, Brunão dando as intervenções diretamente do Departamento de Filosofia e o guerreiro Alan lutando contra o cansaço. Caravana de Minas Gerais mesmo. Gostamos desse trem, uai. Olha aí, Sagara, perdeu o podcast só com mineiro, banzo.
Banzo? É mesmo? What the hell?
Claro!
O que é banzo, Nicole?
Banzo é uma pessoa tonta.
Sou banzo agora.
É banzo, velho. Olha aí.
Olha não só, participa, né, meu filho? Cadê o respeito, velho? Perdeu. A gente vai conversar, Nicole.
Olha só, o cara é o pai do podcast e não
participa. É verdade, Sagara.
A gente vai conversar em private, viu, Nicole?
Estão chamando você, Sagara, de Miro do podcast.
Olha aí.
Como é que
é? É o Miro do podcast. Tu tá representando.
Alguém falou isso mesmo?
Não, inventei agora.
Ah, tá. Ai, mas aí, porque... Ai, que não deixou assim?
A sua cartinha com o Antrax já tá preparada.
O que é isso? Que
fazer mais uma cartinha.
Que barbaridade. Não. Tá, vai. Vamos lá. O Santos Rafael disse o seguinte, levou uma execução de Aurora pelo Camus. Eu não sei se todos concordam comigo, mas vocês não acham que o Ayoria ficou meio ceia? Assim, eu não tinha reparado nisso. Mas quando eu ouvi o primeiro podcast com a galera, eu comecei a pensar que o Ayoria ficou, tipo, bem mais moleque como aquele ceia das 12 uhum. casas, né? Ou dos Cavaleiros Negros. E a Lífia foi tipo uma Atena. Acho que eles quiseram mudar a personalidade para o Ayoria ficar como um tipo de protagonista, assim como o Seiya. Mas não conseguiram também. Porque eu lembro daquele Ayoria que apareceu na primeira vez querendo matar o Seiya, que estava no hospital. E lá ele era aquele homem sério e imponente. Isso passou até a saga de Hades e no Soul of Gold foi tipo um Seiya dourado. Concordo, eu concordo plenamente com ele.
No balanço geral vai rolar mais. Mas também acho. Foi
infantilizado em relação a...
Não só ele, já deixa avisado.
Sim.
Mas no balanço o pau vai quebrar.
Realmente.
Espere Santos Rafael pro balanço geral que você vai ver o que vai acontecer.
Vamos lá. Na publicação sobre as 5 horas de gravação dos mitos, uhul, uhum. O Salles comentou o seguinte no Facebook. Podcast de mitos com a Dan da Rainha de Portugal.
Oh. Rainha de Portugal é foda.
Concordo. Ufa. Rainha de Portugal.
Let's. Na publicação sobre os mitos serem divididos em partes A, B, C, sim, D, sim, F, sim. A Isabela disse o seguinte. Podia ser de LC. Só que não vai ser, né, claro. Uhum. Só sei que de Saint Achou é que não é.
É justo. Mas vão ter, tanto Lost Canvas como Saint Achou terão mais de um podcast, com certeza.
Sim. O Lucas Souza, pode ter parte A, B, C, Z. É sempre divertido acompanhar.
Aí você mata o pai, né, cara? Aí complica pra mim.
E o Rafael Santos, que não é o Santos Rafael Santos.
Meu Deus do céu.
Só são duas pessoas diferentes.
Vai foder, em algum momento isso vai acabar dando problema.
É, pois é. Ele disse assim, se não for um pod sobre The Lost Canvas, tá tudo bem.
Esse aí não curte Lost Canvas. Ih,
rapaz. É, pois é, pois é. Esse é do teu time. O podcast sobre... Que é o 49A, que é sobre os mitos de Libra e Virgem. Isso. No Twitter, o podcast fez uma pergunta pro Nerd Reverso sobre a representação de Libra ser a Mulher Maravilha, lá naqueles cards.
Naqueles cards da DC, exato.
E aí, o Nerd Reverso respondeu o seguinte: que eu saiba nada relacionado, né, com a Mulher Maravilha com Libra. A Mulher Maravilha é a representação da justiça no universo DC, então pode ser por aí.
Então,
salvou.
É, né? Então é por aí mesmo.
Salvou. Exato. Uhum. Pronto.
Salvou. Acabou. Salvou a DC.
Salvou, salvou. O Renan comentou o seguinte no Twitter, o Renan Alvarenga, sobre a publicação do podcast, esse 49. Revisitei as aulas de grandes clássicos da faculdade. Oh. O podcast 49 foi o mais acadêmico dos que já ouvi. 8 sentidos.
Olha aí, aí sim.
Tamo bem aí, pessoal.
Vai tirando.
Então, o que mais? Ou acho um, que é Appendix Bellier, no Twitter, comentou o seguinte pro podcast. Pessoal que reclamou do sotaque francês no podcast CDZ é porque nunca viu Saint Seiya dublado em francês. Nunca vejam, por favor.
Caraca. É verdade.
Meu Deus, que medo.
Eu não assisti ainda, mas agora estou tentada.
Falei, cara, psicologia reverse.
Bota aí, procura, Bruno. Bruno, procura no YouTube e bota um trechinho do áudio depois.
Bota.
Pode crer. Que merda, todo mundo vai ouvir agora, se prepare.
É, pra dar uma amostra.
Ai, vamos lá, que ainda tem muito comentário. No Facebook, o Breno Teles. Falando sobre os mitos.
Boa.
Primeiro, gostaria de dar os parabéns por esse riquíssimo podcast.
De
parabéns.
Nada.
Interessante como os mitos de Libra e Virgem explicam perfeitamente o comportamento de Doku e Chaga. Nas 12 casas em relação ao Saga.
Ah, tá. Então vai.
Assim, Doku, que no caso seria a representação da Justiça Universal, parece ter a todo momento a certeza das graves consequências das ações de Saga. Mesmo não tendo presenciado o fato, já que as únicas testemunhas oculares são o próprio Saga e o Shura. Já o Shaka, que representa a justiça dos homens, que é falha, diga-se de passagem, diz pro Ikki que a essência do grande mestre era boa, e realmente era, tendo em vista que o Saga, estando no seu normal, é justo. O problema é que Shaka não conseguiu perceber a quebra de equilíbrio do lado mal de Saga, coisa que o Doku sempre soube.
Olha aí, gente, interessante isso.
Deixa eu aproveitar isso,
Shaka. Ih, rapaz, vai.
A gente estava falando sobre a diferença entre o mito lá envolvendo Libra, que é a deusa Temis, e a diferença de Temis para Astreia, né? Uhum. Tem uma cena em Saint Seiya que ilustra essa diferença perfeitamente. Uhum. Eu não vou lembrar o número do episódio agora. Episódio 70 e alguma coisa. Último episódio da saga das 12 casas. Uhum. O Seiya, junto com os outros Cavaleiros de Bronze, dá um golpezão no Saga. O Saga sai voando. O Saga volta e tal. Os outros Cavaleiros de Ouro ameaçam dar um pau no Saga. E o Saga diz assim, ó, Cavaleiro de Ouro, me ouçam e tal, eu sou mais indicado pra defender esse mundo da invasão dos outros deuses, pô, porque essa deusinha aí não quer saber de nada e tal, eu que sou o poderosão, eu que sou o fodão, assim, então tem que ser eu pra liderar isso tudo aqui. Você lembra dessa cena?
Uhum.
Logo em seguida, a Saori dá uns passos pra frente assim, ela vai mais pra perto do Saga, e ela diz o seguinte, ó, Saga, se for verdade que esse mundo aqui é um mundo que não presta pra nada, é um mundo que não tem amor, essas coisas assim, então ela coloca esse C assim e diz assim, então, deixa esse mundo morrer mesmo. Você lembra dessa cena?
Mais ou menos, mas eu acho que
rolou. Ela diz mas assim, ela é bem característica do anime essa cena, né? Só tem no anime mesmo, e realmente é bem marcante, ela fala isso mesmo.
Ela
vai pra frente,
diz, ela diz assim na lata, ela diz, não, deixa esse mundo morrer mesmo. Uhum. E tipo assim, pô, ela pergunta depois, qual seria o sentido viver num mundo desse? Uhum. Não faria realmente nenhum sentido. Naquele instante ali, ela tá dando uma de Temis. Tipo assim, ó, não tem amor? acaba tudo, foda-se.
Mas na verdade ela tava falando daquilo, o discurso dela era no sentido de justificar o porquê que ela continuava...
Não, né? Claro, ela tava claro. Aí logo depois o Shaka meio chocado assim, falou, mas Athena? Aí depois a Saori dá uma contemporaneizada, mas enquanto continuar existindo, não sei o que, não sei o que, então vale a pena continuar vivendo. Então ela teve, ela teve aquele segundo lá de Temis, e depois a estreia. Justiça no sentido absoluto da palavra, e depois justiça... humana.
Ah, entendi, olha aí, ó, ficou mais claro.
Viu, olha aí, ó, até os ouvintes estão salvando a parada. A Isabela Prado comentou o seguinte, conseguiu ouvir o podcast, ela tava doente.
Verdade, ficou doente.
E demorou pra
tomara escutar. Tomara que isso signifique que ela tenha se recuperado, isso. Então.
Ah, sim, eu acho que
queime
sim.
Queime esse corpo, Isabela.
A Danda é a Danda, né?
Isso.
Tô meio lesada ainda por causa da virose.
A virose. Pô,
já tem, ó.
Grande virose.
Explicando... Grande virose, é ótimo. A Danda explicando sobre os mitos é tão legal. Lembrei da época que eu estudava mais sobre mitologia. Hoje em dia eu tenho preguiça, mas se for me focar, eu lembro rapidinho do que li. Lembro vagamente sobre os mitos de Libra e Virgem, mas me recordo... mais dos nomes de Temis e Astrea. Porém, o que eu li era bem superficial, resumida. Mas os detalhes expostos aqui foram incríveis. Saint Seiya, se for parar pra pensar, é um mangá anime enciclopédia. Cada personagem tem uma concepção baseada em algo ou alguém da mitologia, literatura, história, música. Baseada em culturas específicas. Já descobri muita coisa pesquisando sobre. Até hoje não sei como o Kurumada acertou nessas coisas.
É uma parada que é muito interessante isso, cara, porque a gente bate muito no Kurumada, e quanto mais eu faço esse podcast de mitos e todas as coincidências, entre aspas, que a gente acha encontrando na concepção dos personagens e tal, eu fico, às vezes eu falo, caraca, o Kurumada é meio genial, na verdade. Embora talvez não seja ele sozinho, de repente mais gente ajudou. Mas eu acho que a gente não dá o crédito pra ele, sabe, também, às vezes, sabia? Porque Sensei tem muitas citações muito boas, cara. Embora não trate a mitologia como vocês gostariam, vocês professores, eu acho que ele tem muita referência, cara, a coisas, sabe, da arte, da história e tal, que eu acho muito bacana, cara. Que é raro você ver uma obra que tem, assim, sabe? Uma obra que os nomes dos personagens evoquem mitos ou personagens da história, sabe? Sensei, quase tudo é alguma coisa a ser estudada, sabe? Acho muito, muito pouco crédito a gente dar pro Kurumada, eu acho, sabia? Por causa disso.
Pode crer.
Não, uma coisa que é muito do Kurumada mesmo, assim, além dessa história de referências mitológicas e culturais e etc, que ele conta realmente com assessoria. Tem uma galera que trabalha com ele lá e tal, mas ele não pensa em tudo sozinho, né? Mas até o pessoal da editora da Pitaco também nisso aí, então... Então, é uma coisa que é muito dele, que isso se nota em todo o mangá, é essa questão do sentimento e de os discursos, aquelas frases de que é quase de autoajuda às vezes, enfim, isso tudo é muito dele mesmo, né? Uma das coisas que mais marca aquela história tipo, essa frase que o Bruno falou da Athena, por exemplo, é o tipo de coisa que o Kurumada pensaria em colocar, entendeu? Então, assim, nem me espantaria se não tivesse uma coisa inspirada por ele também, entendeu? Mas tem muitos momentos da série que ele é muito assim, de evocar os sentimentos, e o mangá dele é muito nesse sentido. É um shonen de raiz, por assim dizer, né? É uma coisa assim, bem... É uma coisa bem assim, essa emoção é bem... É bem assim, de sangue... É como ele fala, né? Ketsu, né? Aqueles anime, aqueles mangás de sangue quente, de jovens que superam os seus obstáculos e tal. É muito nesse sentido. Ele é muito adepto dessa corrente de mangaká.
Eu acho o seguinte...
O que você vai?
Que o Kurumada... Sim. Tá, é óbvio que o cara não é um imbecil, entendeu?
Mas... Meu Deus do céu.
Mas eu acho que, assim, muito que do que a gente você, vê... Nicole. Muito do que a gente vê ali é revisão, cara. Tipo assim, alguém que falou pra ele, alguém que deu um toque pra ele, disse, olha, cara, quem sabe tu usa isso aqui.
Nossa, Nicole, não tem coração.
Eu acho
sem contar, que... No fim das contas, assim, mitologia, uma história, não é uma coisa fixa, escrita numa pedra e que não muda jamais, tá ligado? Sim. Mitologia evolui, assim. No fim das contas, pô, interpretação implica essa coisa em você receber algo e você interpretar ela do seu jeito. Por exemplo, você vai desenhar uma. Você vai pintar uma montanha. Você não tá pintando a montanha, sei lá, do Van Gogh, a montanha do Leonardo da Vinci, ou a montanha de qualquer outro artista. Você tá pintando a sua montanha. Então, quando o Kurumada tá contando a história dele, pô, é claro que são histórias de mitologia grega, mitologia nórdica, etc. Mas é a história dele. É claro que a gente vai implicar. Muitas vezes eu implico porque eu conheço um pouco de mitologia grega e tal. Às vezes a Nicole também implica, porque ela também manja disso. Às vezes a Danda também implica.
Mas Romeno, né, meu filho? Né?
Nossa, você manja muito.
Nicole manja.
Vem com essa brincadeira comigo, não.
Fica aí posando de rainha, mas você manja muito.
Vocês estão vendo, né, seus ouvintes? Você manja sim, vem com esse negócio. Mas enfim, tem essa coisa, né, gente? Então a gente tem que dar um desconto pro Kurumada, né?
E aí, Nick?
Ai, onde vamos estávamos? Lá. O Leandro William comentou o seguinte: CDZ nos ensinando sobre mitologia desde 94.
Verdade. É isso, pronto. Verdade. Só me interessei por causa do CDZ.
Claro, bicho. Eu fui fazer o meu curso por causa de Cavaleiros do Zodíaco.
Tá vendo só?
Eu tinha aquela visão, assim, maravilhosa, né, de mitologia, de história antiga, enfim, a minha área de pesquisa é história antiga, não é à toa, né, e olha, basicamente é por causa de Cavaleiros.
Tá vendo só, que
basicamente.
Legal.
Viu? Legal. Que fofo. Foda.
Que fofo. É fofo mesmo, Nicole, eu acho fofo.
Então tá. O Bruno Ximenes disse o seguinte: podcast alto nível.
Nós.
Não que os outros episódios não sejam, mas realmente, mesmo pra um podcast de nicho, fãs de CDZ, a exploração do tema ficou muito interessante. Até, creio, pra quem não gosta de Cavaleiros, mas se amarra nas mitologias. Vai ser muito legal quando vocês falarem de Câncer e do Seikishiki. O pessoal vai entender qual é a relação da constelação de Câncer com a entrada do mundo dos mortos. E não é por causa da doença.
Fica o teaser aí, hein?
É. O Luiz Maculã disse o seguinte: podcast realmente denso. O Bruno Mazei representou bem a maioria dos ouvintes. Estava mais perdido do que o Shiryu cego em tiroteio.
Nesse ponto, deixa eu fazer uma...
Shiryu cego em tiroteio.
Yoga já teve um tiroteio em Sensei, lá na Sibéria, lembra? Uh-huh. O Yoga tomando tiro. Genial aquilo.
Deixa eu fazer uma pequena intervenção nesse sentido. Só pra falar uma coisa pra vocês, queridos ouvintes. Assim, A gente faz o que a gente pode para tentar deixar o assunto o mais claro possível. Às vezes dá, às vezes não dá. Se a gente tentasse simplesmente fazer um podcast para onde ficasse tudo absolutamente claro para todo mundo, onde a gente tivesse a certeza de que tudo iria ficar absolutamente claro para todo mundo, provavelmente o podcast seria muito ruim. Porque quando a gente vai se preparar para fazer uma parada assim, pô, a gente pesquisa, a gente olha livro, a gente fuça a internet inteira para ver se a gente acha alguma coisa digna de ser mencionada, pô. Para esse podcast em específico, pô, esse assunto, a Danda, se eu não me engano, a Danda fez um trabalho de conclusão de curso em cima disso.
É verdade, né?
Então a menina assim, é mais que capacitada para falar sobre o assunto. E a gente quer que ela fale, pô, as paradas sinistras mesmo. A gente não quer que ela pegue leve com a gente.
Se fosse pra mostrar qualquer coisa, então mostra, pô.
Se fosse pra mostrar qualquer coisa, era melhor não fazer podcast. Então, assim, por favor, nos entendam. Quando a gente tá fazendo um podcast desses, a gente tá pouco se lixando se vocês vão entender ou não. O que a gente quer de vocês é que vocês se virem. Peguem o que vocês ouviram, se vocês gostaram, pesquisem, metam bronca, se vocês não entenderam, pô, chega pra gente lá na comuna, pode perguntar à vontade que a gente esclarece, mas tipo assim, se virem.
É que na real, assim, a gente deixou bem aberto pro pessoal comentar e tal, e postar dúvida, porque assim, é um tema complexo. A gente disse desde o começo que era complexo, que não dava pra dividir as duas coisas, porque imagina, tu vai falar tudo sobre a estreia num podcast, e daí depois tu vai falar tudo sobre justiça, né, a justiça universal, enfim, o preceito e tal, vai confundir tudo. É melhor falar dos dois de uma vez só e tentar ir resolvendo essas dúvidas. Até porque, assim, a gente fez o máximo possível para falar disso de uma forma mais simplificada. Porque se vocês forem olhar isso na mitologia, nos textos mitológicos, é uma puta de uma confusão. Então, assim, é puta de um trabalho de pesquisa, realmente, assim. Parabéns pra Danda, porque mexer nesse tipo de coisa não é fácil, assim. Não é melzinho na chupeta.
É, e assim, eventualmente, pô, virão outros mitos que podem ser tão pesados quanto
cabuloso. Foi esse,
pô. Pode ser cabuloso. Mas, enfim, agora eu falo por mim, pô. Queridos ouvintes, o que vocês quiserem perguntar sobre mitologia, qualquer coisa, pô, chega lá na comuna e pergunta.
Verdade.
O coração do Brunão é igual o coração de mãe. pode jogar tudo.
Boa, pode, não.
Na pior das hipóteses, eu não vou saber responder. Na melhor das hipóteses, vocês vão receber uma paredinha de texto.
Uhum. Paredinha de texto. E eu falando por mim, porque essa coisa que eu fiquei perdido no podcast, eu fiquei mesmo, mas eu acho que é justamente isso que eu quero ficar no podcast. Eu sei muito pouco... muito o básico da mitologia, e quando a Danda traz as coisas pesadas, o Brunão traz o do Fenrir que a gente fez, por exemplo, que são super interessantes, assim, porra, eu acho muito foda que eu tô fazendo um podcast de alguma coisa que eu acho que eu amo, e ainda tô aprendendo tendo aula com Danda, Brunão e Nicole. E, entendeu? Então, pra mim é muito foda, entendeu? E eu sou realmente o cego em tiroteio, eu sou o civil que tá entre os professores, assim, e eu acho que se no final eu acabo tirando isso, eu tenho certeza que uma série de ouvintes também vai tirar bastante coisa desse podcast de mitos. Eu particularmente adoro fazer eles. E a gente vai aumentar a frequência deles. Então, preparem-se aí, ouvintes.
É, então sigam esse meu conselho, por favor. Se virem.
Uhum. Se virem, exato.
Se vocês curtiram, se virem. Sei lá. Sai pra pesquisar também. Vocês vão curtir, brother. Vocês vão se amarrar.
E sobre isso, cara, sem ser sobre essa coisa de mitologia, eu lembro que a Nicole falou que começou a fazer o curso dela por causa de mitologia e tal. Eu nunca fiz nada especificamente sobre mitologia, mas a partir de Sensei, eu lembro que eu comprei livros de mitologia, dos mitos, sabe? Eu pedi pra minha mãe comprar o livro de ouro da mitologia, que todo mundo tinha naquela época, uma enciclopédia muito bonita, ilustrada e tal. Eu lembro que na época, aqui em São Paulo, o Sesc fez uma exposição de mitologia grega, isso em 97, acho, que era tudo tematizado em mitologia grega, e eu adorava ir pra lá, ficar vendo as coisas, então... é uma parada super legal.
É o que eu vinha falando já, né? É, mitologia, a princípio, ela não era uma coisa acessível. Agora que a gente tem essa profusão de material, e a internet à disposição, que a gente pode conversar com as pessoas que são especializadas no assunto, agora já não tá mais na hora de a gente ficar só no básico, entendeu?
Verdade.
Porque o básico, a gente, né, bem
tá
ou mal...
tá fácil pra ir, né?
É tranquilo. Aí a gente precisa cavocar um pouco mais, até porque se é um podcast especializado, que a gente consiga resolver essas coisas mais complexas. E como o Bruno falou, mitologia não é uma coisa fácil. Existem diversas versões para o mesmo mito, e essas diversas versões podem ser muito complicadas, assim. Uhum. Então a gente faz, claro, o máximo possível para transportar essa linguagem acadêmica, enfim, mais difícil, para uma coisa mais corriqueira, assim, para uma coisa que as pessoas tenham mais acesso. Mas é claro que, eventualmente, vai ter coisas que a gente não vai conseguir, enfim, atingir a grande maioria, talvez, não sei.
É, no fim das contas, só para terminar isso, a gente está pouco se lixando para vocês, mas é por amor, meu
filho. É por Atena, né, Bruno?
Não sei se é por Atena, mas é por amor. É pra parada ficar legal, é pra vocês ouvirem e aproveitarem.
Boa.
Se a gente não faz assim, a parada não fica maneira. E vocês iriam achar palha. A gente faz isso é por vocês.
Não deixa de ser uma provocação, pra que justamente vocês venham até a gente, façam perguntas e coloquem coisas que ficaram complicadas, enfim. Teve gente que foi na página, que a Elaine, por exemplo, foi uma das pessoas que foi lá e perguntou, olha, não entendi e tal, vocês podem me dar uma ajuda? Eu e a Danda fomos lá, conversamos com ela e tal. Então, assim, a gente tá sempre disponível para responder as dúvidas de vocês. É só chegar na gente e meter bronca.
Boa. Manda ver, Nico.
Vamos ver. Na segunda parte do podcast, que era a parte falando sobre os cavaleiros, né? O Doku e o Shaka. No Twitter, a Mônica Ferreira disse o seguinte: uma das melhores cenas é o Seiya passando aspirador rapidinho com toalha na cabeça, porque a Saori tinha ido visitá-lo. Isso era uma discussão sobre essas questões de cavaleiros, essas coisas mais mundanas. E é uma coisa que a gente vê que os fãs querem ver. Por exemplo, essa cena do
é muito boa,
Seiya é muito engraçada, porque ela começa com o Seiya lavando a cabeça na pia. Vou começar por aí.
Diz muito dele, né?
Diz muito dele.
O pobre do Seiya.
Já lavei muito cabelo na pia, assim, Nicole.
Ai, que decepção, gente. Por favor. E aí o Kael disse o seguinte: cena maneira mesmo. Toda essa parte do quarto do Seiya é ponto pro anime, viu? As pessoas mesmo gostam de ver essas
coisas.
É
legal,
É por isso que aquela parte inicial
do... legais no anime.
Pois é.
Aquela parte inicial do Soul of Gold era legal por causa disso,
exatamente,
né? Porque mostrava lá o Mu empurrando a Ioria pra Lívia, aquelas coisas, entendeu?
O Doku tomando cachaça.
O Doku tomando cachaça, o Máscara da Morte na jogatina, aquela... Sabe?
Sim, então, eu também acho foda,
cara. A gente quer ver essas coisas também. Por que não? Os caras são pessoas, eles vivem, eles vão ao banheiro, eu espero. Então... É.
O Shun já foi mostrar até tomando banho, né?
Quem?
Que foi?
O Shun já mostrou até ele tomando banho.
Nossa. É verdade.
Eles andando de jatinho, foi uma coisa que...
Jatinho, que eu adoro essa cena, cara. Eles esperando o Shun no jatinho pra ir pro santuário, isso é muito bom, cara. Tu vai se fuder, é genial.
Esse comentário
o Shun chega lá carregando
a Juni.
Carregando a Juni.
A Juni, é.
Esse comentário da Mônica, ele tá assim, mais ou menos... na mesma época que foi lançado esse podcast, mas não foi exatamente sobre o podcast, né? O comentário dela.
Exato.
A Tamires com I. Esse nome é genial, cara. O Twitter também comentou o seguinte: terminei de ver Casos de Família, digo, CDZ Soul of Gold. Aí o podcast perguntou pra ela: faltou mais Casos de Família na nossa opinião? Aliás, perguntou não, comentou, né? Ela disse assim: mas foi um belo reencontro pra todo mundo se perdoar e serem amigos, sem as baixarias que tem nesses programas. Eu queria era ver baixaria.
Exato.
Queria ver baixaria mesmo.
Queria ver a baixaria rolar também.
Mas enfim, acho que todo mundo, né, queria ver a baixaria. O Matheus comentou o seguinte: armadura de Odin no Soul of Gold, muito feia, puta que pariu.
Ai, caraca.
É, acho que, né, todo mundo concordou que ficou feio, ainda mais com aquele azul das calças dele.
Ficou meio Brasil, né?
Ficou feia, ficou feia. Ficou feia pra caramba. O Kael comentou no... O primeiro podcast fez um comentário que era o seguinte: o anime clássico ainda é a melhor coisa de Saint Seiya. Os bronze indo pro santuário de jatinho é muito bom. Que é o lance do jatinho que eu tinha falado.
Sou eu.
O Kael respondeu o seguinte: tem várias incoerências. Se eles se movimentam à velocidade do som, chegariam mais rápido num salto. Não sei se faz sentido isso.
É, eu tô debatendo com ele isso até agora, se bobear. Mas pra mim não, cara. Pra mim eles, só o golpe deles chegam na velocidade que eles dizem que chegam. E nem todos os golpes chegam na velocidade, porque o Shiryu diz que o Seiya solta um monte de meteoro, mas só alguns chega direitinho nele e tal. Então eu gosto de imaginar que eles, se eles, não é, tipo, se eles quiserem sair andando, eles vão andando na velocidade do som. Isso é meio bizarro de imaginar. E não seria legal no ponto de vista narrativo, sabe? É muito mais legal eles tomarem um jatinho até lá.
Não, e eu fico imaginando porque eles gastariam energia fazendo isso o tempo inteiro, entendeu?
Tudo bem que depois a série desencana disso. Todo mundo viaja, foda-se. Ninguém toca no assunto de como o Shiryu sai dos cinco pincos e no outro dia já tá no... No outro dia não, no mesmo momento já tá no santuário. Mas pelo menos no começo você tinha essa preocupação. Eles pegam o avião que cai naquela ilha lá do Espartan, sabe? Tem as coisas super legais no começo, mas depois eles realmente dão uma desencanada.
Enfim. Que mais? O Gustavo Siqueira comentou o seguinte: gostei muito desse OVA Soul of Gold, mas de fato Cavaleiros já está batido no enredo, muito repetitivo. Aí o podcast Sensei foi lá e comentou o seguinte: mas até que esse teve umas novidadezinhas. Daí ele respondeu: digo na essência da coisa, onde o poder dos cavaleiros pode ser elevado ao infinito, graças ao amor por Atena. Oh. Faz sentido, porque, né? Era o que os cavaleiros de bronze faziam, né? Enfim. O que mais? O Lucas comentou o seguinte: hoje coloquei os podcasts em dia. No próximo com ouvintes eu quero participar. Vou na caravana do Canadá.
Ó! Oh. Aí sim.
É nóis, é nóis. Divulga aí pros inglês tudo. Não vou entender porra nenhuma que nós estamos falando, mas já era. Ele fez uma pergunta também. Que vocês acham? Já começa bem. Que vocês acham? Se ao invés do Xion tivesse voltado o Aiorus, como a história poderia ter mudado? Acho que seria muito mais foda.
Isso em Hades, né?
Isso em Hades.
Isso. Eu achei, comentei pra ele, achei interessante, cara. Eu achava, no mínimo, curioso, assim, sabe?
Olha,
mas eu não sei se o Aiorus voltaria, mas acho da hora.
É que eu fico me perguntando, assim, porque, tipo assim, se eles... É que o Aiorus morreu há muito tempo, entendeu? Daí eu fico me perguntando, assim, será que ele ia entender o que tava acontecendo... Sendo ressuscitado e sendo colocado naquele contexto ali, entendeu?
É,
sei lá,
verdade.
Parece uma coisa assim, meio... O cara vai ser atualizado em 5 minutos. Olha, isso aqui que tá acontecendo é isso, tal.
Ah, mas o Sion mesmo morreu também faz tempo.
Pois é, mas será que não... Bom, é. Faz quase o mesmo tempo, né, também.
É que o Sion já tava inserido pesadamente na saga de Hades, né? O Sion já tem um passado com Hades e tal.
É, talvez tinha, seja, né? Por isso. E também porque ele tipo... Ele meio que sabia do Saga e tal.
É verdade que ele tava envolvido tal, na história lateral e etc. Se bem que o Aiorus também, né?
É, o Aiorus também. Mas é, pensando por esse lado dele ter passado por uma Guerra Santa, mas eu acho que também tem um problema do Aiorus ser um dos personagens intocáveis, né?
É,
porque ele é o heróizão lá que salvou a Atena e tal. Daí qualquer coisa que tu for fazer com o Aiorus vai dar uma merda gigantesca. Porque, ah, não, um cara... Que salvou a Atena jamais faria isso.
É fato, é verdade. É, não, imagina o cara que salvou a Atena no final da saga de Hades quer arrancar a cabeça dela.
É.
Ia ser meio bizarro.
Uma coisa desse gênero, sabe? Uhum. É, e não teria motivo também, né? Pensando pelo lado do Hades, não teria motivo pra ele ressuscitar justamente o cara que salvou a Atena.
Verdade. Mas Nicole salvou.
Né? Eu não ressuscitaria, né? Se bem que eu também não teria ressuscitado nenhum outro, porque...
Exato. Garoteou demais, hein, Hades?
É, burro. É por isso que eu não gosto do Hades de Sensei.
Ih, você não gosta de ninguém, Sensei, Nico. Você não tem coração.
Pensa bem. O Hades, mitologicamente falando, é o deus mais de boa que tem.
Mais
porque
de boa?
Ele não se mete em assunto nenhum de ninguém.
Uhum.
A única vez que ele... sai fora de si, assim, é quando ele conhece a Perséfone lá, que ele sequestra ela, leva ela pro Hades, e quando mexem com a mulher dele, ele fica bolado, só isso. De resto, ele não... Porque primeiro que todo mundo se caga de medo da morte, pra começar por aí.
Uhum.
É, os rituais envolvendo Hades, eles eram muito sinistros, assim, porque eles eram rituais feitos à noite, em cemitérios, em locais de culto aos mortos, né? E com vinho e essas coisas derramadas no chão e tal, pra... As oferendas eram colocadas pra dentro da terra, entendeu? Nessa coisa subterrânea e tal. Só que o cara que fazia uma coisa dessas pra Hades, ele fazia por medo, ele não fazia por respeito à divindade, entendeu? Uhum. Ele fazia porque ele não queria morrer, ele fazia porque ele, pra guerra, vou participar de uma coisa sinistra e eu, preciso estar de bem com a divindade. Afinal de contas, o cara me levar pro subterrâneo. Então, é complicado, assim. Tem até os hinos do Homero, tem um deles que é pra Hades, que isso é comentado, né? Quer dizer, é muito fácil tu inear Afrodite, por exemplo, que é a deusa do amor. É muito fácil tu inear Deméter, que é a deusa da agricultura, da fertilidade da terra e tal. Agora, tu inear a morte, quem faz isso? Quem quer a morte, entendeu? Então, assim, o Hades, ele é um deus muito neutro, porque ele nem pode estar envolvido nesse tipo de coisa, porque bem ou mal, todo mundo morre, entendeu? Todo mundo vai acabar morrendo. Ele não pode ter esse tipo de querela, como os deuses têm, a Guerra de Troia, por exemplo. Independente de quem ganha a guerra, todas as pessoas envolvidas nela vão morrer, então todas elas vão acabar, parando no domínio dele. E ele tem que tratar o Aquiles do mesmo jeito que o cara que era agricultor que morreu, entendeu? Todo mundo vai ser julgado, todo mundo vai, sabe? Então, assim, o jeito que colocam o Hades na mitologia de Saint Seiya me incomoda, porque ele é simplesmente o cara que é mal, como se fosse o Satanás da Bíblia.
Satanás, é ótimo. Uhum. Satanás! É.
Então, sabe, não.
Chaves, não, por acaso você não viu por aí o Satanás?
Bom isso,
cara. Como é que pode?
Você tá mal informado.
Satanás! Satanás! Vem cá, Satanás! Olha, Chaves. Chaves, por acaso você não viu por aqui o Satanás?
Puta nome pro cachorro, né?
Vai, Nicole.
Enfim, uhum. No Facebook, o Gordinho comentou o seguinte. Olha aí, falando de Lenda do Santuário de novo. Não,
tá demais, hein?
Uma das poucas coisas boas que Lenda do Santuário nos disse foi que 5 poderosos cavaleiros iriam nascer pra proteger Atena. E isso explicaria a proeza que eles conseguiram. Pra mim, eles não são tão poderosos quanto os Dourados, mas tem o potencial pra tal feito. Foi naquela discussão que a gente falou sobre 12 de ouro contra o Loki e os 5 de bronze contra o Hades.
Uhum. Eu confesso que eu me vi essa pergunta na cabeça. Eu tava assistindo. Eu tava reassistindo, na verdade, o episódio da luta com o Ikki e com o Shaka pra preparar pro podcast. É. E o Mu soltou uma assim: você acha que os cavaleiros de Atena vão perder o negócio, assim, não sei o quê? Tipo, falando isso pra reassegurar o Kiki de que eles iriam conseguir, né? E eu fiquei pensando na expressão cavaleiros de Atena. Uhum. Não é cavaleiro de bronze, não é cavaleiro de prata, não é cavaleiro de ouro, é cavaleiros de Atena.
É, ele tá do lado. Se você tá do lado da Atena, você ganha, velho. Basicamente isso, né,
Bruno? É, então, basicamente dá essa ideia. Tem a coisa do. Do genitivo aí que estão usando, né? Tá indicando a posse. Que não são cavaleiros que pertencem a uma das confrarias, assim, seja dos cavaleiros de ouro, dos cavaleiros de prata ou dos cavaleiros de bronze, mas eles pertencem à Atena.
É, que é um bom debate, porque ali naquele momento os cavaleiros de ouro não são cavaleiros de Atena, né? Estão contra ela, então dá pra imaginar que de fato eles têm isso, né?
Uhum. Ficaria nada surpreso assim.
Gostei da provocação, Bruno.
Continuando no Anderson Luiz, no Gordinho, ele diz o seguinte: Shaka era babaca e arrogante como todos os Dourados. Mas, sem dúvidas, depois da encoxada fatal de Fênix, quem não mudaria? E com os ataques apelões e a maioria dos Dourados foram cagados em Soul of Gold, nem vou comentar sobre isso. Sobre ele ser a encarnação de Buda e falar com Buda, é como se ele conversasse com a alma de Buda que vive dentro dele. E Buda talvez não fosse despertar nessa era ou em qualquer outra.
Vixe, aí levanta uma discussão muito pesada.
Mas o Shaka, mas assim, não fica... É uma coisa até que eu não comentei. Tinha várias coisas que eu vi naquele podcast de vocês do segundo e que eu fiquei com vontade de comentar, mas aí eu não acabei não dando tempo de postar nada e tal. Eu preciso participar dos próximos que vocês forem fazer também. Porque, tipo, o Shaka não é a reencarnação de Buda, o Buda famoso que todo mundo conhece. Não, ele não é a reencarnação de Buda. Ele é um Buda. Ah, mas ele não é a reencarnação do Buda. Entendi. Ele não é. Isso não é colocado na série. Assim, ele não é expressamente dito que ele é a reencarnação de Buda. Tanto é que ele fala com o próprio Buda, né?
Pois é, então, isso é
assim,
muito louco.
Pois, ele não é a reencarnação. Assim, na história do Buda é uma condição, é uma coisa que a pessoa alcança e tal, um título, uma coisa assim, né? Uhum. O Buda mais conhecido, que é o Buda que o Shaka conversa e tal, é um Buda. Uhum. Mas ele também é.
Tem
um
vários, não. Você tem razão, tem vários.
Exatamente. Então, assim, ele é uma encarnação, ele é um Buda, mas ele não é o Buda. Uhum. Né?
Boa! E aí, Nix, onde estamos?
Então. Deixa eu ver. O Alex Nascimento comentou o seguinte: ter a Danda e a Nicole no mesmo podcast é melhor do que lasanha.
Caraca, que eu daria meu reino por uma lasanha agora, que tô com uma fome.
Nem me fale.
Vai.
O Gabriel Roberto disse o seguinte: sobre terem mostrado a citação do Ayori a Shaka. Na dublagem da Gota Mágica, cheia de erros, o Shaka fala pro Ayori: atacar o grande mestre é a mesma coisa que trair Rena. Oi, daí ele botou um bonequinho dele com uma cara de mato. E depois ele comentou o seguinte: nota, eu ouvi todo o podcast, mas não me animei muito com a parte do Shaka. Sou libriano e saguete. Ai, que lindo. As pessoas já sabem que isso é uma chave pra ter um comentário lido, entendeu? Sou saguete.
Qual é o nome do querido ouvinte?
É o Gabriel Roberto. Não vai fazer bullying com o guri,
Gabriel, hein? Assim, ninguém é perfeito. A gente sabe que ninguém é perfeito, a gente ainda ama você. Pode ficar tranquilo.
Aí sobre a dublagem da Gota Mágica, porque eu não entendo nada de dublagem, pra mim é tudo igual, né?
Não, a Gota Mágica de fato tinha muitos erros. E eu não reparei realmente se tinha pego da Gota Mágica.
É uma dica que eu dou, procurem o canal do Demefo. Ele juntou todos os erros mais crassos, assim, ele colocou na dublagem antiga da Gota Mágica, vai ficar engraçado. Eu já postei uma época, depois acho que eu, se bobear, eu posto de novo agora, mas é bem engraçado, vale a pena ir atrás. Demefo.
Excelente.
Atacar o mestre é a mesma coisa que trair Rena. Deveria saber disso, não?
Então tá. O Fabrício Cordeiro comentou o seguinte: gostei muito da primeira parte. As citações sobre a sutileza de fotografias de moda referenciando Virgem e Libra foram as coisas que mais me chamaram a atenção. Vocês são, não sei qual número é esse, acho que é 1 milhão, sei lá.
Vocês não, foi você, né, Nicole, que veio com essa novidade da fotografia que eu achei excelente, cara. Mas nunca que eu ia procurar referência.
Mas sabe por que que é? É que eu vejo muito essas coisas em páginas do Facebook, por exemplo, a Hypeness, Razões pra Acreditar, essas páginas que... Tipo, são blogs, são sites que têm páginas no Facebook e que, tipo, isso acaba aparecendo na minha timeline, entendeu? Então são coisas assim que é ocasional, né? E acaba pintando, eu dou uma olhada e tal. E aí, claro, na hora de fazer, me ocorreu automaticamente, entendeu? Até eu tinha comentado contigo isso, que eu já tinha algumas ideias em mente e era disso que eu tava falando. Entendi. Então genial. Tipo, é por acaso, assim, não é nada genial. Mas enfim. E o último comentário, aleluia, irmãos, é o do Pedro Henrique. Muito chaca pro meu gosto, mas a parte do docaço ajudou.
Grande doco.
É isso
já,
aí.
Já eu acho que foi muito pouco, Chara. A gente vai ter que gravar mais uns
parte 3. Parte 2? Que
isso? Ah, não, já foi a tua vez, desperdiçou, o problema é teu.
Escolherá o vencedor, brilhando não se extinguirá, até cumprir sua missão, mostrará.